A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Tião Medeiros. Ele vai explicar quais são as principais funções de um deputado, como é realizada a proposição e aprovação dos projetos de lei e também como a população pode acompanhar e também cobrar o trabalho desenvolvido pelos parlamentares. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o deputado Tião. Bom dia, deputado, e muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia ao amigo Sander, que está no apoio. E um bom dia especial a você que nos ouve aqui na M630 da E-Paraná.
E, deputado, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é o papel de um deputado? Quais são as principais funções de um parlamentar?
Perfeitamente, Jéssica. Eu diria que a gente pode dividir as principais funções em dois grandes grupos. A primeira função de um deputado a gente classificaria como a função legislativa, que é aquela de produzir os atos normativos, né? Sejam leis, resoluções, as emendas à Constituição, também os requerimentos, enfim. Então essa é a função legislativa, né? Não menos importante e também uma função valiosa do deputado é a fiscalizadora, né? É a de fiscal do executivo. Por isso a importância do deputado conhecer a atuação e a estrutura do poder executivo para que então ele possa ser fiscal de tudo aquilo que o executivo faz.
Falando sobre projetos de lei, deputado, quem que pode propor um projeto?
Olha só, então, Jéssica, dentro das capacidades legislativas, né, existem dois grandes grupos, né? A capacidade parlamentar e a capacidade extraparlamentar. Ou seja, o deputado, naturalmente, ele tem a prerrogativa de apresentar os projetos de lei. Mas é possível também que outras pessoas, outras figuras, possam apresentá-los. Como, por exemplo, o Poder Executivo, que detém aí uma gama bastante grande de prerrogativas de apresentação de projetos de lei. O Poder Judiciário, os projetos de iniciativa reservada ao próprio Poder Judiciário também existem. Ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e, por fim, os projetos de iniciativa popular, que também existem e têm previsão na Constituição da República. Então, eu diria que são esses dois grandes grupos, né? A atividade parlamentar e aqueles que têm a iniciativa extraparlamentar, né? Fora isso, Jéssica, é importante dizer que as matérias, os assuntos tratados pelas leis, eles se dividem, né, em competência federal, estadual e municipal. Então, alguns assuntos são de atribuição da União, porque tem caráter geral, tem repercussão nacional, né? Então, é dado exclusivamente à União legislar sobre alguns assuntos. Outros assuntos, por sua vez, têm a competência limitada aos estados, que são aqueles assuntos em que a sua abrangência se limita ao território do estado, não mais do que isso. E, claro, por fim, aqueles assuntos que têm interesse municipal, né? Interesse local. E aí são os vereadores que legislam sobre aqueles assuntos.
Deputado, então, só para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, a população ela pode opinar tanto no sentido de propor quanto na aprovação dos projetos? E qual seria o procedimento para essa participação popular?
Olha, Jéssica, eu diria que a população tem duas grandes oportunidades. A primeira delas, através do projeto de iniciativa popular, em que a própria população subscreve, né, a autoria de um projeto e apresenta, seja lá em Brasília, no Congresso Nacional, seja aqui na Assembleia Legislativa. Basta aí apenas cumprir as regrinhas, que a Constituição traz, que também a legislação traz, que é ter a subscrição, a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, Né? E aí a própria população pode apresentar o projeto de lei. Já existem casos aí no Brasil de projetos que foram apresentados pela iniciativa popular. A outra grande oportunidade, sem dúvida, é a manifestação popular durante a tramitação dos projetos de lei. Porque quando o projeto ele é apresentado, ele vai tramitar dentro da casa por várias comissões. Uhum. Não é? A primeira delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela que faz uma filtragem, uma análise da constitucionalidade, da legalidade, né, do ponto de vista jurídico, se aquele projeto pode se tornar lei e entrar no sistema e no ordenamento jurídico sem que venha conflitar com nenhuma outra norma que já existe, né? Nenhuma outra norma existente. Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira. Logo após, o projeto vai passar por aquelas comissões chamadas temáticas. Então, se o projeto tratar, por exemplo, de algum assunto ligado à saúde, ele vai para a Comissão de Saúde. Se o projeto tratar de algum assunto ligado ao meio ambiente, ele vai para a Comissão de Meio Ambiente. Se ele tratar de obras, ele vai para a Comissão de Obras, Infraestrutura, Comunicação e assim por diante. Ele vai passar pelas comissões que têm relação com o assunto do projeto de lei. Então, ali, nas comissões, é muito importante a presença da população. Uhum. Não diferente disso no plenário. Quando, então, passou por todas as comissões, ele vai ao plenário para votação por todos os deputados. E, então, a pressão popular, a manifestação ordeira, não é? Aquela manifestação bem organizada, que faz, claro, a pressão, mostrando para os deputados o anseio, a vontade, o ponto de vista da sociedade, ela é fundamental para a aprovação ou rejeição de algum projeto de lei. Isso a gente tem visto ao longo da história, né? E não raro acontece aqui também no Paraná, na nossa Assembleia Legislativa.
Uhum. Então, deputado, essas reuniões nas comissões e a votação no plenário, elas são abertas à população?
Perfeitamente. Todas as votações são abertas. A regra é a votação aberta, salvo aí uma ou duas exceções, que é na cassação do governador, por exemplo, que a Constituição prevê que o voto é secreto, e, enfim, na cassação de, se eu não me engano, são duas ou três hipóteses apenas em que os votos são secretos. Todas as outras oportunidades, todas as outras vezes em que algum assunto vai ao plenário, a votação ela é aberta, seja das PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, dos projetos de lei ordinária, dos projetos de lei complementar, de resolução, enfim, requerimentos, todas as votações em regra são abertas.
Uhum. E, deputado, um projeto de lei, ele depende de alguns fatores específicos para ele ser aprovado?
Sim. Primeiro, ele depende da capacidade postulatória, a prerrogativa de apresentá-lo, não é? Por exemplo, se a matéria é de atribuição exclusiva do Poder Judiciário, como nós estamos aqui, por exemplo, no Justiça para Todos, algumas matérias estão reservadas ao Judiciário, como eu disse, ao próprio Executivo, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, enfim. Então, primeiro, observar se quem apresentou era legítimo para tanto. Essa é uma capacidade que tem que ser observada inicialmente, para que não haja um vício, um problema formal no projeto de lei. A partir do momento em que é verificado a capacidade de quem o apresentou como regular, né, então a matéria é possível, né, de ser tratada em âmbito estadual, sim ou não? Essa não é uma matéria de competência federal, tampouco municipal? Não, é uma matéria que pode ser legislada pelo Estado, a matéria está adequada. Então, aí sim, nós vamos submeter a apreciação das comissões e, por fim, ao plenário. Mas a gente faz, sim, essa triagem prévia para ver se a apresentação está adequada, se o autor tem capacidade para tanto, se a matéria é passível de ser legislada em nível estadual.
Uhum. E, deputado, quando um cidadão pode procurar a Assembleia e que tipo de cobrança a população pode e deve fazer dos deputados?
Veja, dentro do aspecto fiscalizatório do deputado estadual, né, ele pode fiscalizar toda a atuação do Executivo Estadual em todo o território estadual. A população pode, sem dúvida alguma, procurar em qualquer momento que se sentir lesada ou se sentir prejudicada, ou então que porventura tenha alguma dúvida se é, por exemplo, de atuação do Estado ou não aquela situação. Né? Então, assim, são dúvidas comuns às empresas do Estado. Né? Uhum. Pois é, eu tenho um probleminha lá num município muito distante da capital, que uma empresa do Estado, seja lá, vou citar alguns exemplos aqui, a Copel, a Sanepar, ou então a Administração Direta, o IAPAR, o IAP, enfim, o Instituto das Águas, teve alguma dificuldade, algum problema ou alguma irregularidade, porventura, né? E é claro que a Assembleia pode, sim, requerer informações, solicitar e exigir providências do Executivo, só que precisa tomar conhecimento disso. Então, a população tem um papel fundamental de nos trazer essa informação. Eu sempre brinco, Jéssica, dizendo o seguinte, A gente não adivinha. É preciso que a notícia chegue até nós, para que nós possamos tomar alguma providência, requerer informações, né? E, claro, tentar sempre no fim do dia sanar, resolver esses probleminhas que acontecem por aí.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o deputado Tião Medeiros. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa do Paraná. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, deputado, aproveitando o assunto da nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema e sobre a separação dos poderes dentro do Estado?
Sim, perfeitamente. Esse é um assunto muito importante, porque a gente sempre ouve falar no Ministério Público, No Poder Judiciário, no juiz, no desembargador, no deputado, no governador, e às vezes a gente tem aquela dificuldade de compreender
exatamente
o papel de cada um, né, dentro do nosso contexto estadual. É sempre, e nacional, absolutamente também, né? É sempre importante a gente diferenciar uma atuação, né, do outro. Então, assim, basicamente, a gente diria que os três poderes, eles têm uma atuação, como manda a Constituição, harmônica, né? Mas separadas, né? Cada um tem a sua obrigação. Eu diria que o papel do Legislativo, basicamente, é criar as normas, as regras, a legislação para normatizar o comportamento humano. A gente existe, As leis existem para isso, para pacificar o comportamento humano, né? O convívio em sociedade. É por isso que existem as leis. As leis nada mais são do que regrinhas de comportamento, né? Como é que a gente deve atuar assim, assado, no trânsito? Aqui você não pode passar de tal velocidade, Aqui você só pode andar nesse sentido, não é uma mão de via duas vias, é mão de via única. Enfim, todas essas regrinhas, como eu estou dando os exemplos do trânsito, são leis. Né? São leis que são criadas para facilitar o convívio em sociedade. Né? Quem é que executa as regrinhas, as leis que nós criamos? É o Poder Executivo. Né? Então, nós dissemos assim, por exemplo, olha lá, Poder Executivo, para você gastar o dinheiro público para comprar alguma coisa, para contratar algum serviço, por exemplo, você tem que licitar, que é pedir, colocar no mercado a vontade de adquirir e que haja uma concorrência entre os interessados para que tenha a aquisição pelo menor preço, pelo preço mais justo, mais adequado, pela melhor capacidade, enfim. Então, são regrinhas que a gente cria. Criamos a lei de licitações no passado, né? E aí o executivo vai lá e faz, cumpre as regrinhas, né? Para que possa, então, atender no fim do dia melhor a sociedade. E o judiciário, então? Quando há um conflito de interesses, essas regrinhas têm algumas dúvidas, alguém tem uma dúvida e eu me sinto num direito, você se sente no outro direito e a gente entra em conflito. Quem é que vai decidir com quem está a razão? A gente precisa de o quê? De um juiz. Enfim, a gente leva ao judiciário essa dúvida, esse conflito de interesses e o Poder Judiciário, né, dá a decisão final dizendo quem é que assiste realmente à razão. Se é A ou se é B, Se é C ou se é um pouquinho de cada um, enfim. Então, os três poderes basicamente existem nessa condição. Um cria as regras, um cria as leis, o outro as executa e, enfim, o judiciário julga, decidindo nos casos de conflito, quem é que tem a razão. Então, basicamente, Jéssica, a gente tem essa tripartição de poderes que convivem harmonicamente entre si, né? Cada um na sua esfera, cada um no seu papel, mas nenhum menos importante que o outro.
Deputado Tião, agora eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é o Portal da Transparência e qual é a importância dessa iniciativa no combate à corrupção.
Muito bom, Jéssica, muito boa a pergunta. É importante a gente dizer isso para quem nos ouve. Hoje, o acesso à internet ele é muito grande, está muito facilitado, muito possível para quase todo mundo, né? Para grande parte da população. Então, os meios eletrônicos eles têm uma importância muito grande de levar, além da informação, a notícia, né, mas aquela informação com qualidade verdadeira. O Portal da Transparência, ele mostra todo o gasto da Assembleia Legislativa, todo o gasto do Poder Executivo, da mesma forma, o gasto do Poder Judiciário, do Ministério Público, de todas as instituições públicas. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, quando você acessa lá www.alep.pr.gov.br, Alep é de Assembleia Legislativa do Paraná, uhum, né? Tem lá as informações dos gastos dos 54 deputados. Vamos lá, você vai clicar lá no Tião Medeiros, você vai ver todo o gasto do Tião Medeiros, quantos funcionários o Tião Medeiros tem no gabinete, quem são eles, quanto ganham cada um deles e como eu gasto a minha verba de ressarcimento, né, que está limitada, uhum, lá em R$31 mil mensais. Naturalmente, não gasto todo esse valor todos os meses, né, mas está dito lá, gastei tantos mil reais em aluguel de veículo, em combustível, em passagem de avião, até porque eu sou um deputado do interior do Paraná, então eu vou todos os finais de semana para o interior e volto, também com publicidade, com qualquer, uhum, outro tipo de gasto. Então, todas as informações, Jéssica, estão lá, colocadas na internet. Aquele cidadão que tem curiosidade em saber, tiver um pouquinho de paciência, acessa lá, dá uma olhada e, para sua surpresa, vai estar tudo lá, tudo discriminado e pormenorizado. Então, assim, pessoal, é importante a gente dizer isso porque existe um senso comum de que está tudo escondido, tudo muito pouco demonstrado, e não é verdade. Hoje a gente tem acesso a muitas informações. E eu diria mais a você que nos ouve. A lei de acesso à informação permite a você protocolar um pedido em qualquer lugar do poder público, da administração pública, e questionar aquilo que você tem dúvida. Olha, eu sou um cidadão, coloco aqui meu endereço, meu nome, meu RG, meu CPF, tenho dúvidas em relação aqui a, uhum, tal instituição, eu quero saber como é que vocês gastam o seu dinheiro com isso, com aquilo, ou então eu quero que você me forneça cópia do certame licitatório, que você comprou isso ou aquilo. Enfim, o cidadão tem direito, Jéssica, a todas as informações que ele tiver vontade, curiosidade de obtê-las.
E, deputado, ainda falando em relação à corrupção, na sua opinião, quais são as formas de combater esse problema dentro do poder público?
Olha, sem dúvida que a transparência é
uma das principais.
Uma das principais, eu não tenho dúvida disso, né? Quando você dá luz, você traz luz ao assunto, dá claridade, visibilidade, todo mundo tem acesso, né? Fica muito difícil que alguém faça qualquer tipo, uhum, né, de ato de corrupção, ou falcatrua, patifaria, qualquer coisa nesse sentido, né? Quando tem algo escondido, aí sim, esse tipo de desvio de conduta acontece facilmente. Então, o primeiro passo, eu diria, que é a transparência, colocar aberto a qualquer pessoa, como eu acabei de dizer aqui, como os gastos da Assembleia estão abertos, sim, dos outros poderes estão abertos, você consulta lá, está tudo dito, como a gente gasta o nosso dinheiro, né? Então, isso é importante. Eu diria que o papel da imprensa é muito importante acompanhar, também da população, né, de participar mais. Às vezes a gente vive um momento de descrédito das instituições, porque o país passa por um momento em que a corrupção está muito aflorada, em que ela veio à tona com muita intensidade, né, de volume, de recursos, de pessoas, e a gente acaba desacreditando um pouco as instituições. Mas eu digo que não. A gente precisa, nesse momento, perceber que é preciso participar cada vez mais, uhum, né, e dar clareza, e dar transparência e seriedade às nossas instituições. Porque os atos de corrupção, né, a partir do momento em que eles são desvendados, né, fica muito mais difícil disso acontecer realmente outra vez. Vamos dar um exemplo aqui da Petrobras, que a gente está vendo aí, que é um escândalo internacional em que o mundo inteiro se assustou, ficou chocado com o tamanho, né, do envolvimento de corrupção naquela empresa que é orgulho para todos nós brasileiros. A Petrobras nunca mais vai passar por um outro processo de corrupção daquele. Nunca mais. Tenho convicção de afirmar isso. Né? Hoje, todos os processos da Petrobras estão sendo colocados em prova, né? Estão sendo cada vez mais transparentes. Então, veja que isso tem um lado positivo. Por mais negativo que seja o momento que a gente vive hoje, né, o futuro vai ser muito melhor. Então, eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que a gente tem que ver com bons olhos a participação da imprensa, da população, o trabalho das instituições de fiscalização, como as CPIs, como a Polícia Federal, a nossa Polícia Estadual, que também tem desvendado crimes aqui dentro do nosso estado, que antes não eram conhecidos. Então, eu acho que as instituições de fiscalização têm funcionado muito bem. A gente fica chateado quando vê os escândalos? Claro que fica. Né? Qualquer cidadão fica. Eu também. Eu amo meu estado, eu amo meu país, e eu não quero ver isso acontecendo. Mas, por outro lado, quando a gente desvenda um problema desse, você tem a certeza que isso nunca mais volta a acontecer naquele ambiente, daquela maneira. Então, a gente vai pondo fim a esses probleminhas.
Deputado, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre como tem sido a sua experiência como parlamentar?
Olha, Jéssica, eu estou no primeiro ano do meu mandato, é o meu primeiro mandato, né? Fui eleito em 2014, assumi em 2015, um ano de profundas mudanças para o Paraná, mudanças importantes, necessárias, é um momento de muita responsabilidade, porque eu assumi um mandato e não era responsável pelo passado, Jéssica, mas sim pelo que seria construído dali para frente, do momento em que eu entrei para o futuro. Então, todo dia a gente faz escolhas, né? A vida da gente é feita de escolhas, a administração pública também. É muito difícil você escolher uma coisa em razão da outra, A em razão de B, né? Então, eu tenho pedido muita serenidade, muita tranquilidade para decidir, e decidir sempre aquilo que for melhor para o Estado. Não que for melhor para mim, ou para A, ou para B, ou para aqui, né? Então, é muito importante a gente ter pessoas com responsabilidade na administração pública, na Assembleia Legislativa, em todos os poderes constituídos. Então, é um momento de muito crescimento para mim como deputado. Foi um momento difícil, um ano complicado, mas eu tenho a convicção, agora que nós estamos chegando no fim do ano, de que nós terminaremos o ano muito melhor do que iniciamos, porque tenho a convicção de que fizemos as escolhas certas para o nosso Paraná. Isso me deixa muito tranquilo como deputado e, mais do que isso, como cidadão.
Deputado, eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que te agradeço. Obrigado, Jéssica. E um bom dia especial a você que nos ouve.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
É Paraná, AM 630, apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia. Salve, rapaziada, salve, moçada. Pintei aqui no pedaço para esclarecer, não para atrapalhar. Eu convidei o pneumologista Dr. Jonas Reichert. Reichert é alemão?
Alemão e austríaco.
Jonathan Reichert. R-I-E-A, né?
Reichert.
É da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, lá com o Caputo.
Yes.
Programa de Controle do Tabagismo. Doutor, nós estamos fumando mais ou estamos fumando menos?
É,
graças a um trabalho contínuo nos últimos 35 anos, não só em Curitiba, Paraná, mas no Brasil, a prevalência do tabagismo diminuiu bastante.
Essa história de catituar, pôr nas carteiras de cigarro aquelas fotografias feias, aquilo inibiu ou os caras continuam? Me dá um aí que não tenha tal coisa.